Jesus. Mas eu comecei a orar e eu entendi muito fortemente de Deus que Deus quer levar a nossa igreja, eu, você, para um nível acima, para um novo tempo, para um novo patamar, para um novo nível de intimidade com Ele. Mas aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, no nosso meio, se nós não tivermos a preocupação e o investimento de ajustarmos as nossas bases espirituais, nós não vamos suportar os lugares onde Deus quer nos levar. Eu creio que Deus quer levar o seu povo para um novo tempo, um novo nível, um novo patamar. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e foi isso que eu fiz essa semana. Falei assim: Deus, mas onde que o Senhor fala na tua palavra sobre os preparativos para a entrada de um novo tempo? E eu queria olhar junto com você hoje para uma fase muito específica na palavra de Deus, à medida que o povo de Deus, que tinha saído da escravidão do Egito e se acamparam durante cerca de um ano na base do Monte Sinai, recebendo as leis do Senhor, a sua palavra, as orientações, mas essa primeira geração, ela foi desaprovada por Deus, e eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos, até que chegou a fase agora da segunda geração, os filhos daqueles que haviam saído do Egito, que estavam agora aguardando ansiosamente pela promessa de Deus da chegada da terra prometida, onde os seus pais não iriam entrar, mas essa nova geração iria adentrar. E aí, é muito interessante, porque quando você vai olhar para a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, em primeiro lugar, parênteses da mensagem, meu irmão, quando você fizer devocional em sequência, por favor, não pule livros como Números, Levíticos, Deuteronômio, são livros tremendos do Senhor. Deus já falou diversas vezes comigo nesses livros, genealogia, em meio às leis. Pede para o Senhor falar com você, e você vai ser inspirado pelo Senhor também nesses livros. São livros mais difíceis. E aí, o livro de Deuteronômio, ele vai começar contando uma parte histórica, vai falar uma parte de leis, até que ele chega no capítulo 27, que é o livro que nós, o capítulo que nós vamos estudar hoje aqui essa noite. Se quiser, já quiser deixar aberto, pode abrir a sua Bíblia aí já, deixa aberto, esse é o texto que a gente vai estudar hoje aqui. Mas é muito interessante, porque o capítulo 27, para uma leitura mais rápida, ele parece não fazer sentido na sequência dos capítulos escritos do livro do Deuteronômio. Mas na verdade, ele faz todo sentido, porque à medida que você vê uma parte histórica, algumas das leis colocadas, o que Moisés estava colocando diante do Senhor e diante do povo naquele momento, era uma necessidade, uma urgência de ratificar os compromissos que o povo havia feito juntamente com ele, lá muitos anos atrás, na base do Sinai, onde eles haviam dito que eles iriam obedecer, que eles iriam seguir as leis, as orientações daquilo que Deus já havia revelado na base daquele monte. E aí Moisés traz as mesmas leis, e diante de Deus, Deus revela para ele novas leis também para essa segunda geração, que iria ainda depois de um tempo entrar na terra prometida. Mas essa era a questão: esse povo, essa segunda geração, iria viver e desfrutar da promessa tão antiga do Senhor que os seus pais almejaram. Iriam chegar num novo tempo. Mas será que eles iriam conseguir se manterem firmes nesse novo tempo, naquilo que Deus, onde Deus estava trazendo eles, não só com relação à cronologia, mas também com relação à geografia? E na verdade, todo esse texto de Deuteronômio vai mostrar para nós uma coisa muito importante: Deus estava preocupado com o seu povo, porque ele sabia da terra que mana leite e mel, mas ele sabia das lutas, das influências, dos enfrentamentos, da cultura daqueles povos que poderiam ser prejudiciais para o seu povo. E por isso, ele está aqui agora tentando ratificar e falar: olha, vocês precisam terem bases espirituais mais largas, mais profundas. O livro de Deuteronômio, na verdade, esse nome significa segunda lei. E essa segunda lei que Moisés está tentando colocar diante do povo, porque ele mesmo não iria passar o Rio Jordão, Ele mesmo não iria entrar naquele lugar, mas ele estava preparando aquele povo, para que aquele povo pudesse se fundamentar ainda mais na palavra de Deus, nas direções do alto, nas histórias daquilo que Deus já havia feito, mas que pudesse viver um novo tempo. Mas o grande medo, que é um medo que existe também na minha vida e na sua vida, é que por muito tempo nas nossas vidas, nós oramos e clamamos por vários milagres do Senhor. Clamamos por um novo tempo na nossa vida. Talvez você esteja clamando já faz um tempo por formar uma família, encontrar alguém, ter um trabalho melhor, abrir uma empresa, alguma mudança de vida. O problema é que quando isso acontece, será que à medida que você chega na promessa, na bênção, na terra prometida, você vai continuar a buscar o Senhor a mesma maneira que você buscava enquanto essas coisas não aconteciam? Acompanha comigo a leitura desse texto, Deuteronômio capítulo 27, a partir do verso 1. Deuteronômio 27, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali, vocês devem construir um altar ao Senhor, o seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras dessa lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fiquem em silêncio e escutem, ó Israel, hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam a sua voz, a voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui adorando ao Senhor na tua casa e queremos te pedir, Pai, fala aos nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra e nos ajude a entender de maneira singular aquilo que o Senhor quer falar para cada um aqui, aqueles que estão vendo essa mensagem até mesmo em outros lugares. Nos visita nesse tempo, tira as nossas distrações e que possamos agora ouvir a tua voz nesse lugar e não simplesmente a voz de um pastor. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus quer elevar a nossa igreja, o seu povo, para um novo nível, um novo tempo, mas para que isso aconteça, nós precisamos preparar, fundamentar as bases de maneira correta. E hoje eu quero ver junto com você nesse texto quais são as bases que o Senhor revelou ao seu povo, que eram essenciais para que eles pudessem se manter firmes lá na terra prometida, nesse novo tempo que eles iriam viver ainda lá na frente. Uma das chaves para entender o livro de Deuteronômio, na verdade, é um termo hebraico chamado Shema ou Shema. E na verdade esse termo significa ouvir, mas não é ouvir da mesma maneira que você está me ouvindo aqui agora através dessa mensagem. É ouvir e responder, ou de uma maneira mais fácil para nós na língua portuguesa seria obedecer. Estou ouvindo e estou obedecendo aquilo que o Senhor está trazendo, porque o livro de Deuteronômio fala sobre isso, sobre a medida que nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos de Deus, e à medida que desobedecemos ou simplesmente andamos distante dos seus caminhos, as maldições podem vir sobre as nossas vidas. Eu acho muito interessante porque a palavra de Deus ela é completa. E no Novo Testamento, Jesus ele vai se apresentar como a pedra angular, a pedra fundamental. No livro de 1 Pedro, Pedro vai dizer que o Senhor, ele é a pedra angular, o Senhor Jesus, e vai falar que nós, aqueles que conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, somos pedras vivas, que estão sendo trabalhados, que são parte de uma grande edificação espiritual. E eu queria olhar para esse texto de Deuteronômio que nós lemos aqui agora, sobre essa ótica, olhando a maneira que as pedras são colocadas no texto, para a mesma maneira como algo espiritual, olhando como pedras vivas, porque as representações daquilo que Moisés pede para o povo, eles apontam para as questões espirituais, tanto daquela época, como também para os nossos dias. A primeira base que nós precisamos fortalecer na nossa caminhada espiritual, para podermos chegarmos bem preparados para aquilo que Deus tem para nós, é que as pedras, ou essa base formada de pedras, tem que ser formada de pedras grandes e de pedras caiadas. Dá uma olhadinha aí no versículo 2 e no versículo 4. É muito interessante porque na língua hebraica, quando o autor quer colocar uma ênfase em alguma coisa, ele tem uma tendência a repetir aquela mesma coisa. E por isso, quando isso aparece duas, três ou até mais vezes em alguns textos, isso quer dizer que, na verdade, aquilo é muito importante. Tem uma ênfase forte do Senhor sobre isso também para nós aqui hoje. O versículo, a segunda parte do versículo 2 diz assim: levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. O versículo 4: quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Para que essa próxima geração chegasse à Terra Prometida, ela pudesse levantar pedras grandes e caiadas, eles precisavam ter essa convicção daquilo que o Senhor já havia revelado através de Moisés, preparando algo que eles precisavam, não simplesmente chegar num novo lugar e cumprir aquilo que haviam recebido de um líder tão influente como era o próprio Moisés, mas eles precisavam ter em mente que à medida que eles chegassem, passassem o Rio Jordão, passassem a cidade de Gilgal e fossem na base do Monte Ebal, naquele lugar que eles pudessem levantar algumas pedras grandes, e grandes no texto aqui, na verdade ele fala sobre a questão de fundamento, porque uma pedra maior, uma pedra mais larga, na verdade ela vai ter a ver com uma sustentação maior. Ninguém faz muro com pedrinha pequena. E é isso que o Senhor tem colocado também nesse texto. E quando eu li esse texto, o que o Senhor me falava muito fortemente, uma tradução agora particular ou pessoal, é que como pedras vivas, o Senhor escolhe cada uma dessas pedras que vão fazer parte de uma edificação espiritual. Mas muitas vezes nós não achamos que nós somos pedras grandes, aptas, que o Senhor pode escolher e usar na sua obra. Mas é aqui, quem vai escolher as pedras não sou eu ou você, mas é o próprio Senhor. E muitas vezes irmãos nossos têm se colocado inferiores ou muito abaixo, ou acham que o Senhor não pode usar as suas vidas. Aqui são os olhos da fé e o Senhor colocando as pedras grandes. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê algo grande, que talvez hoje você não enxergue, mas à medida que você começa a caminhar com o Senhor, Ele vai usar você como um fundamento, suporte, para que a obra dele possa prevalecer e crescer cada vez mais. Mas além de ser uma pedra grande, o texto vai dizer que o povo precisava levantar essas pedras, mas também usar pedras caiadas. Pedra caiada nada mais é do que, na verdade, uma pedra que é pintada com cal. O cal, na verdade, ele tem uma propriedade muito usada nos tempos antigos, porque à medida que você reveste uma parede ou uma pedra com essa substância, ela vai proteger aquela pedra ou aquele muro contra mofo, contra fungos e outras coisas. Além de que o cal, em meio à massa ou à argamassa, é aquilo que faz aquilo ficar mais sólido, para poder manter a estrutura toda junta. E quando eu olho para isso, eu vejo que, na verdade, o que o Senhor quer revelar para mim e para você hoje aqui, que também era a mesma coisa para o povo naquela época, é que à medida que nós vamos adentrar num novo lugar, num lugar desconhecido, à medida que nós vamos viver aquilo que esperávamos por tanto tempo das promessas do alto, se nós não purificarmos a nossa vida, e esse é o papel do cal, provavelmente iremos sermos influenciados pelo novo ambiente. Porque infelizmente é isso que acontece com o povo. Eles vão para a Terra Prometida, Mas na cultura cananeia, numa cultura com tantos outros deuses, eles vão sendo influenciados e se deixando levar e se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Jesus vai falar sobre isso quando ele vai falar para os fariseus e para os mestres das leis em Mateus, no capítulo 23, que tem um texto pesadíssimo de Jesus trazendo uma palavra dura com relação aos fariseus. Ele vai falar que os fariseus e os mestres da lei são como sepulcros caiados. Ou seja, alguém que exteriormente parece muito formoso, parece muito bem, mas por dentro é podre. Já parou para pensar que se Jesus se agradasse, se espantasse ou se admirasse pela maneira como alguns têm colocado para fora a maneira que o buscam, e não estou falando contra você levantar as mãos, se ajoelhar ou se prostrar na presença, por favor, não me entenda mal, se isso parte do coração, mas se isso parte de um outro lugar, que na verdade é para que as pessoas olhem para você, para verem o quanto espiritual você acha que é, mas na verdade não é. A palavra de Deus para mim e para você é que se isso acontece na nossa vida, e o que nós fazemos é para os outros verem, não um culto ao Senhor, nós não somos tão diferentes dos fariseus e dos mestres da lei. O cal purifica, dá uma cara diferente, protege, mas se aquilo que está dentro de nós não é santo, não é puro, e nós não vivemos em santidade, quando chegarmos em algum lugar diferente, nós não teremos estrutura para aguentar a pressão e as dificuldades que podem surgir à medida que nós caminhamos com o Senhor e chegamos em lugares ainda maiores. Você está me entendendo? Alguns anos atrás eu atendi um jovem aqui na igreja, e ele se converteu já no início da juventude, e ele falou assim: pastor, quando eu era mais novo, eu lembro que meus pais iam fazer alguns passeios, jantares ou visitas, e eu já tinha idade para ficar sozinho em casa, e eu ficava sozinho algumas noites. Eu não sei dizer para você, pastor, nem quantas noites eram que eu ficava realmente sozinho, mas eu lembro que em meio a brincadeiras que eu inventava sozinho, uma vez eu inventei de ir no armário do meu pai, da minha mãe, e comecei a colocar as roupas do meu pai, mas também comecei a colocar as roupas da minha mãe. Eu estava sozinho, ninguém estava vendo, e eu não tinha uma maldade, uma intenção naquele negócio. Com o tempo, ele foi parando de usar as roupas do papai e foi usando só as roupas da mamãe. O tempo foi passando, a idade foi aumentando, além das roupas e dos sapatos e das bolsas, ele foi se aventurando e começou a usar a maquiagem. As maquiagens, as joias, o batom da mãe dele. Ninguém nunca viu nada, era só ele fazendo essas coisas. E aí, aquele menino tem um encontro com Jesus, se converte, é transformado pelo Senhor, e nessa conversa ele admite tudo isso, fala: pastor, e a cada vez que me aproximo do Senhor, eu tenho cada vez menos vontade de fazer aquelas coisas. Pastor, eu não tenho dúvida da minha sexualidade, eu sou homem, mas eu não sei o que acontece comigo. Os anos se passaram, ele estava firme na igreja por muitos e muitos anos, e aí sabe o que aconteceu? Chegou a promessa, chegou o tempo da bênção, da terra que mana leite e mel, e aquele trabalho que ele mais almejava, a melhor posição na melhor empresa, depois de tanto buscar e tanto orar por aquilo, finalmente chegou. Mas aquilo era em outra cidade, e ele passa a morar sozinho, mas não encontra uma igreja, aos poucos vai se esfriando, a Bíblia que ele lia todo dia, começa a ler dia sim, dia não, mês sim, mês não, ano sim, ano não, até que por mais que seja alguém cristão, ele foi tendo cada vez menos contato e deixando o Senhor de lado. As vontades voltam, mas ele não tinha mais o armário da mãe dele à disposição. Ele vai em algumas lojas, compra roupas de mulheres, maquiagens, batons e um monte de outras coisas, e volta para casa, coloca tudo dentro de um saco, esconde no armário, porque por mais que ele morasse sozinho, ele morria de medo que alguém descobrisse e visse aquilo. Mas o tempo vai passando, e aquilo vai acontecendo cada vez mais e mais vezes, até que ele resolve começar a se aventurar um pouco mais, e sai de casa, vestido ou transvestido, com roupas de mulher. Isso aconteceram algumas vezes, até que em uma da última vez, ele estava com roupas de mulher, numa cidade em que quase ninguém o conhecia, e o Senhor o visitou, e disse assim para ele: filho, eu sei quem você é, eu não te criei para fazer isso, eu estou vendo o teu coração, filho, volta para casa, limpa aquilo que está escondido e volta para a minha presença. Aquele menino volta para casa, tira todos aqueles apetrechos, junta tudo num saco e joga fora, e volta a buscar o Senhor. Um dos significados também de algo caiado também pode ser interpretado por algo maquiado, algo mascarado em alguns contextos. E sabe, viver uma santidade simplesmente que impressiona os outros não é viver uma santidade de verdade. O que a palavra de Deus diz, fala para nós? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E sabe, muitas vezes eu vejo que na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa geração, a santidade é um conceito que muitos de nós têm relativizado. E você busca áreas que você entende que precisa ser santo, mas outras áreas você acaba às vezes negligenciando, sendo influenciado pelo meio. E aí a santidade, ela se torna algo relativo. Mas a santidade na palavra de Deus nunca foi algo relativo. E se torna algo relativo aos meus desejos, às minhas vontades, às vozes que eu escuto, às direções de outras pessoas. E você, sem perceber, vai sendo influenciado por outras pessoas. Aquilo que antes te causava um certo repúdio, agora não causa mais. Aquilo que a palavra de Deus defende, você já não defende tanto assim. E começa a achar que talvez algumas coisas que a palavra de Deus revela são coisas antigas, culturais, que não se aplicam aos nossos dias. Deixa eu explicar para você de uma outra forma. Eu estava vendo algumas pesquisas recentes. Em uma pesquisa feita com cristãos que cresceram na igreja, filhos de crente, segunda, terceira ou quarta geração já de cristãos na mesma família. A pesquisa vai dizer que entre 60% e 70% desses jovens, e foi feita uma pesquisa no meio dos jovens, 60% a 70% não se casaram virgens. Porque a virgindade, ou a santidade, foi relativizada. Sabe qual é o problema na nossa sociedade, ou melhor, na nossa vida como cristão? Nós não conhecemos as Escrituras Sagradas, e por isso erramos demais, falhamos demais, e deixamos com que outros elementos, cultura, desejos, influenciem mais a nossa vida do que a Palavra de Deus. E você está mais preocupado em saber quem você é, ou quem você quer ser, do que aquilo que a Palavra de Deus revela que você é, ou o teu Criador te preparou para ser de verdade. Outra pesquisa. Foi feita uma pesquisa com pastores norte-americanos. E a pergunta era: nos últimos 30 dias, com 5 ou 6 mil pastores, se não me falha a memória, nos últimos 30 dias você consumiu conteúdo pornográfico? A pergunta, ou a pesquisa, ela era anônima. 30% daqueles pastores responderam que sim. Se 30% dos pastores responderam que sim, quanto você acha que são as igrejas, meu irmão? Santidade não é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que eu faço ou deixo de fazer quando ninguém está vendo. Porque não é sobre o exterior, é sobre o interior. Porque senão, a minha espiritualidade, a minha busca, a minha dedicação, talvez, a minha entrega, ela não se passa simplesmente de um sepulcro caiado. O livro de Êxodo vai trazer uma história muito profunda. Quando o povo começa a peregrinar no deserto, o que que acontece? Deus manda o maná e alimento todo dia. E gente, vamos na verdade, aquele povo era difícil, né? E Deus dá as orientações, ó, gente, é 6 dias, um dia não pega, que vai estragar, né? Não tem jeito, aquela não guarda, tal. Os caras fazem tudo errado, gente. Parece eu e você, não parece? É ou não é verdade? Hein, ô pecador, pecador miserável? E eu falo porque eu também sou. Cabeça dura, dura que nem pedra, não é possível. Mas olha o que acontece. O Êxodo vai descrever, e o livro de Números, capítulo 11, vai descrever também essa história. O povo começa a ser influenciado por alguns estrangeiros, dizendo, nossa, só tem maná, gente. Não aguento mais esse negócio. Será que não dá para ter uma cebola, como era o tempo do Egito? Gente, quem tem saudade de cebola, gente? Se fosse do Outback, tudo bem. Aí começa assim, tem uma carninha aí, né? Bem brasileiro, não é verdade? Tem uma mistura. Só feijão e arroz, gente. E aí, Deus, mesmo indignado com aquilo, manda o quê? As codornizes. Mas mandam muito. E o povo desesperado começa a comer. Aquilo revolta o próprio Deus, que lança uma praga. E aqueles que se deixaram levar pela gula são mortos. Agora vem a ponto interessante. Muitos morreram. E aí, eles fazem uma vala e chamam aquele lugar de Kiriot Hazarim. E aquilo significa, sabe o quê? O túmulo dos desejos. Será que talvez na minha e na tua vida existam desejos extremamente carnais, secretos, ocultos, que na verdade têm que ser entregues ao Senhor e jogados no poço ou no túmulo dos desejos? E talvez você tenha sido influenciado por tantas outras coisas que não a palavra de Deus, e por isso tem sido difícil para você conseguir buscar o Senhor. Sabe aquela impressão que dá de que você está orando, mas a impressão que dá é que a oração não passa do teto? O Senhor está no mesmo lugar, Ele está ouvindo as orações, essa impressão é tua. Por quê? Os nossos pecados nos afastam de Deus. E Ele não vai romper o relacionamento com você, mas cada vez mais fica difícil para você discernir, entender aquilo que Ele quer falar e revelar ao teu coração. O cal não muda a composição da pedra, mas purifica e protege, além de ajudar a manter ela firme na sua edificação. Sabe, o problema é que para nós nos relacionarmos com Deus Santo, nós não podemos negligenciar a santidade. Ela não pode ser simplesmente relativizada. E não me entenda mal, eu dei alguns exemplos de pesquisas de questões de sexualidade, mas a santidade não tem a ver só com isso. Tem a ver com todas as outras áreas. Tem a ver com integridade. Tozer tem uma frase muito interessante que diz assim: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Outra frase dele também: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. A segunda base que nós precisamos fortalecer hoje aqui nesse culto, através da palavra de Deus, é que essa base tem que ser formada com pedras que são gravadas, e gravadas com a lei do Senhor. Nesse texto, por duas vezes também aparece a mesma orientação, nessa ênfase que Deus quer colocar sobre a importância disso. Versículo 3 vai dizer: ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei. Ou versículo 8 diz assim também: nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. As pedras que seriam escolhidas para o monumento de um memorial ratificando a aliança do povo para com Deus, ali na base do Monte Ebal, com as pedras grandes e caiadas, elas precisavam ser engravadas com a lei daquilo que o Senhor havia revelado. Essa era uma prática comum nos tempos antigos, os egípcios faziam isso, muitas vezes até mesmo com tinta e não só com a questão de gravar em pedras, ou à medida que usam o cal para que aquilo acontecesse, mas a lei, a palavra, era gravada nas pedras caiadas na base daquele monte. E essa era a cena. Tanto que Josué, no capítulo 8, à medida que ele chega mais uma vez ali no Monte Ebal, ele vai ler as leis ou a palavra de Deus, as orientações que haviam sido gravadas sobre aquele monte de pedras caiadas. E sabe, muitas vezes nós não temos a estrutura correta para nos mantermos firmes onde Deus quer nos levar, porque nós não temos a palavra de Deus gravada nos nossos corações. Os batistas, de uma maneira geral, em meio às outras denominações, historicamente são muito conhecidos por serem conhecedores da palavra de Deus. Mas infelizmente isso tem se perdido. À medida que a tecnologia avança e nós temos cada vez mais e mais facilidade, e a gente não precisa mais memorizar tantas coisas, mais uma das coisas que nós não memorizamos é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E aí, à medida que vamos convivendo com pessoas, sendo influenciados pelo nosso meio, pela nossa cultura em outras áreas, nem sempre temos a direção correta, nem sempre temos a orientação do alto ali, porque a gente ainda não tem isso gravado, impresso nos nossos corações. E erramos muitas vezes porque nos falta conhecimento das escrituras do Senhor. E sabe, para chegarmos com a base correta para um novo nível, um novo tempo, nós precisamos ter sim uma vida de santidade, mas também precisamos ter a palavra de Deus enraizada, gravada profundamente em nossa mente e nos nossos corações. Você lembra como Jesus resistiu às tentações do inimigo ao passar pelo deserto? Os 40 dias? Quando o inimigo vinha tentar trazer alguma coisa para fazer com que ele se desviasse dos propósitos do alto, ele respondia na palavra, com o poder da palavra. Olha só o que diz o Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Provérbios 7, versículo 1: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus fundamentos. O problema em aprofundar as nossas estruturas, ou fundamentar melhor as nossas bases espirituais, é algo que Paulo vai falar um pouco no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Porque Paulo vai falar que se as nossas obras forem construídas com ouro, prata, pedras preciosas, ou com palha, madeira. Olha só que interessante. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Agora, quando você constrói a tua vida fundamentado, gravado na palavra de Deus, isso leva tempo, demora, dá trabalho. Alicerçar um fundamento ou preparar estacas profundas com materiais preciosos como ouro, prata ou pedras preciosas, demora, porque não são coisas fáceis de serem conseguidas. Agora, levantar toda uma estrutura muito pomposa com palha, madeira, isso é rápido. Mas sabe qual é a diferença? Quando o Senhor for provar as nossas obras, onde estamos firmados, madeira e palha se queimam, meu irmão. Ouro, prata e pedras preciosas são ainda mais purificadas, se tornam ainda mais resistentes. Eu creio que um avivamento do Senhor, ele não vai chegar em lugar algum se nós não formos fundamentados na sua palavra, apaixonados pela Bíblia. Eu creio que uma igreja pode ser completamente transformada se todos os membros que estão participando de uma igreja simplesmente tivessem um tempo de devocional, leitura da Bíblia e oração diária. Gente, só isso. Isso, gente, é o beabá, é o básico. Mas em meia correria, é os filhos, é os estudos, é a família, é o trabalho, nem sempre a gente consegue. E tem muito crente por aí afora, passando vergonha, porque está lutando as lutas espirituais na força do braço e não na força do espírito. Aqui na igreja eu faço muitas entrevistas de batismo, e uma das perguntas que eu faço para esses irmãos que estão chegando na igreja, alguns são novos convertidos, mas outros vindo de outras igrejas também da Batista. E aí uma das perguntas é assim: olha, você lembra de algum versículo de cor, da referência? Gente, a maioria, infelizmente a grande maioria, ai pastor, assim de baixo e pronto, não sei pastor, não me preparei para isso, não estou lembrando de um versículo aqui agora pastor, ah eu lembro daquela ideia, né, de que Deus mandou o filho dele, mas eu não sei nem onde está na Bíblia pastor. Meu irmão, parênteses na mensagem, por favor me perdoe se você ficar ofendido com isso, se você não sabe João 3,16 de cor e você está na igreja há mais de um ano pelo menos, se for mais do que isso, se não souber, a vergonha é maior. Meu irmão, você está fundamentando a tua vida no lugar errado. A tua base está fraca. Gente, João 3,16, gente, é para poder anunciar o evangelho, para poder contar para os outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Obrigado, Senhor. Tem bastante que sabe o final, pelo menos. Estava preocupado aqui, gente. Você está percebendo isso, gente? Será que na tua vida não está faltando um pouco mais de Bíblia? Será que na tua vida você não está perguntando ao Senhor ou negociando valores na tua vida que, na verdade, a palavra de Deus já revela há muito tempo? E o que falta para você é se aprofundar nas Escrituras, meu irmão. Se a nossa base não for gravada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, essa base não vai sustentar. Há muitos anos atrás, meu pai e minha mãe aceitaram um convite do pastor Silvado, do Bacaxiri, para estar no lugar dele, pregando durante um mês nos Estados Unidos, em Nova York. E nesse tempo que eles estavam lá pregando, eles estavam numa fase muito apertada financeira, eles levaram $100 para lá só. E ficaram na casa de alguns irmãos e tinham montado uma célula. Depois de um mês já tinha feito lá e o pessoal queria que eles ficassem. A célula cresceu, virou uma célula estilo PIB, né? Eu nunca vi célula na PIB, tem que ser celulão, né? O pessoal gosta de célula cheia, não tem jeito, né? E aí o pessoal queria que eles ficassem lá. Minha mãe, em uma das noites, começou, estava dormindo e começou a ter um sonho com um anjo. E esse anjo trazia para ela uma mensagem de Deus, dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e insondáveis que não conheces. Aquela frase se repetia, ela acorda de manhã, conta para o meu pai, ele abre a Bíblia na sequência do devocional que eles estavam fazendo, e cai exatamente em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e insondáveis que não conheces. E aquilo foi o que Deus usou para direcionar, através da sua palavra, que eles precisavam voltar para o Brasil, e Deus trabalhou várias coisas na vida deles, naquele processo, e os abençoou tanto, até mesmo financeiramente, com coisas que eles nem esperavam naquela volta. E sabe, eu vejo que muitas vezes falta para nós conhecimento do Senhor, do Sagrado, e não é só do beabá, da profundidade das Escrituras. Lembro que quando nós recebemos o diagnóstico da nossa segunda filha, Lise, com o lábio leporino, e nós nem imaginávamos um dia ter que lidar com isso, foi tão difícil para nós. Eu lembro que eu estava indo viajar para pregar num outro lugar, e no avião, eu abri minha Bíblia e falei assim: Deus, me dá um sinal, pai. Eu sei que o Senhor pode curar no ventre, mas eu não sei o que o Senhor quer fazer, eu não sei por que isso aconteceu, me dá um sinal, Deus. E o Senhor me deu um texto tão profundo, falando a respeito dela, Zacarias 9, versículo 14, ela será como uma flecha que reluz como um trovão. Irmão, onde é que está fundamentando a tua Bíblia? Perdão, onde está fundamentando a tua vida? A Bíblia tem que ser no coração. Irmão, Você está buscando tantas respostas que a palavra de Deus já revela. Você está tentando negociar com Deus coisas que são inegociáveis pela palavra dele. Está faltando cada vez mais você se aprofundar e se tornar cada vez mais apaixonado pela sua palavra. Eu não sei se você tem assistido, se você não assiste, eu queria te indicar, por favor, assista a série The Chosen. É maravilhosa de poder ver um pouco mais ali com, de uma maneira diferente, né? Todo esse tempo de Jesus com seus discípulos. Mas tem algo muito interessante, porque a palavra de Deus, gente, ela é tremenda, ela é viva, eficaz, ela, simplesmente ela, através do Espírito de Deus, pode transformar os corações. E aí, em uma das gravações, o personagem que faz Jesus estava tendo uma conversa com o Nicodemos. E quem faz o personagem de Nicodemos nessa série é um ator que já fez muitos outros filmes, né? Um ator mais velho, já muito conhecido e muito experiente. E meio na série, você assistindo não vai ver, mas em meio às gravações, os relatos dos criadores da série, eles estavam comentando outro dia, estava ouvindo um podcast sobre isso, e eles estavam falando assim: olha, quando a gente foi gravar essa cena, muitos dos atores que estão lá, alguns são crentes, outros não são cristãos, como era o caso desse ator que fazia o papel de Nicodemos. E à medida que Jesus tem aquela conversa com ele, ele vai, na verdade, citando muitos versículos, coisas da palavra de Deus. E chega um momento que Jesus olha para Nicodemos e fala assim, simplesmente: me segue. Aquele ator super experiente, com as falas todas gravadas, entra em prantos, começa a chorar. A presença do Senhor através da sua palavra começa a constranger o coração de alguém que nunca tinha escutado nada assim. Eles precisam parar, eles precisam dar um tempo, dar uma volta. Ele não consegue falar as falas que ele tinha para falar. Ele volta, tenta gravar mais uma vez, ele não consegue de volta, porque a palavra de Deus é tremenda. E ele vai mais duas, três, quatro vezes, até que ele consegue se sentar e, com muita dificuldade ainda, gravar aquela cena. E essa é uma das experiências, simplesmente de pessoas falando sobre a palavra de Deus, textos decorados. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é suficiente para tudo o que você precisa. Ela é a revelação plena do Senhor Jesus. Ela pode sim falar ao teu coração, transformar a tua vida, te dar orientação, direção para tudo aquilo que você precisa. Mas você continua fundamentando a tua vida em tantas outras coisas que não na palavra de Deus. E você pode estar talvez muito bem sucedido, você pode talvez estar aparecendo para tantas outras pessoas por aí afora, mas quando o Senhor chegar entre nós e as suas obras serão provadas pelo fogo, nada vai ficar de pé. Deus está aqui nesse lugar, falando aos corações hoje nesse lugar. Você pode sentir? Filho, filha, volta. Esse caminho está errado, filho, volta. Volta, está muito distante. Volta, filho, é mais para cá. Não é para a direita nem para a esquerda, é mais para cá, filho, é mais para cá. Dos fundamentos da palavra de Deus. Última base, quero ver com você aqui hoje. O texto vai falar que além de sermos pedras grandes, caiadas, nós também precisamos ser gravadas, nós também somos pedras toscas. Acompanha comigo a leitura rapidinho só. Capítulo 27, o versículo 5 e 6 vai dizer assim: ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas. Sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Queria tentar te ajudar a enxergar essa cena maravilhosa que essa passagem vai descrever, não só nesses versículos, mas como um todo. Esse era um texto preparando um tempo futuro de quando o povo ia chegar na terra prometida e cumprir aquilo que Moisés havia orientado. E o que ele estava dizendo era que, olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão levantar um muro ou um monumento de pedras caiadas e vão gravar a lei do Senhor naquele lugar, para não se esquecerem da lei do Senhor e verem toda vez que passarem por lá também. Mas além disso, além desse monumento de pedras caiadas, eu quero pedir para vocês construírem um altar com pedras toscas na base do Monte Ebal. E a cena, na verdade, é a seguinte: eles passam o Rio Jordão, eles passam Gilgal, e depois que eles vão chegar na base de dois montes. De um lado, o Monte Ebal, do outro lado, o Monte Gerizim. Seis tribos deveriam ficar sobre o monte, na base do Monte Gerizim, e as outras seis tribos na base do Monte Ebal. O Monte Ebal representava maldição, o Monte Gerizim representava bênção do Senhor. Tanto que o final do capítulo 27 e o capítulo 28 e para frente vai começar a revelar quais são as bênçãos ou as maldições em meio à obediência ou à desobediência do povo. Pode ler depois, é tremendo essa parte do texto. Mas o que Deus estava dizendo assim: olha, gente, vocês chegaram até aqui junto comigo. Daqui para frente eu vou estar com vocês, mas vocês têm uma decisão para tomar. Vocês vão escolher a bênção ou a maldição? A minha presença ou a independência? E aí ele pede para que um altar seja levantado com essas pedras toscas, onde nenhum instrumento de ferro poderia lapidá-las ou formá-las. E é tão interessante a profundidade do texto, porque Êxodo capítulo 20, versículo 25, vai dizer que o altar do Senhor tem que ser sempre feito com pedras toscas, não manipuladas, nem forjadas, porque se isso acontece, aquilo se torna profanação. E aí, eles juntam as pedras, não mais para fazer um monumento, agora para levantar um altar. E quando eu olho para esse texto, eu e você como pedras toscas, vivas, que tem as nossas imperfeições, debilidades, são tão difíceis às vezes de lidar, é como uma figura de uma igreja, onde cada pedra é encaixada no seu lugar, um suporta o outro em amor. Mas olha que interessante, que quando nós fazemos isso, e as pedras são encaixadas, e cada um está no seu lugar devido, isso revela o sacrifício de Cristo. O povo fez um sacrifício, ou um holocausto, com uma dedicação ao Senhor, e uma oferta pacífica, que é a oferta que os adoradores participam da alimentação ali dessa oferta. E é tão lindo, porque isso é um motivo de alegria naquele tempo, para aquele momento do povo de Deus. Mas eu preciso que você entenda, meu irmão, que você não passa de uma pedra tosca. Pode colocar a mão no teu coração assim? Repete comigo: eu sou uma pedra tosca. Meu pai é tosco. Meu avô é tosco. Cadê? Não é tosco, é pedra tosca, meu irmão. Ó, vamos lá. Só os homens agora. Presta atenção. Se você não é casado, ainda você fala com os olhos da fé agora. Tá? Só os homens. A minha esposa é uma pedra tosca. Fala aí, meu irmão. Tem uns casados que falaram com muita força e muito vigor o tosco. Meu irmão, você vai ter problema em casa. Só as mulheres agora aí, vamos lá. Pelos olhos da fé, para quem não é casado ainda. O meu marido é uma pedra tosca. Pode falar, minha irmã. Isso. Mas é um tosco que eu amo. Ou vou amar, em nome de Jesus, recebo o Senhor. Tem gente que está orando faz tempo: Senhor, ouve a oração do teu povo, Deus. Manda umas pedras bem toscas mesmo. Em nome, mas é crente, que mesmo no fundo da pedra é santo em nome de Jesus. Está difícil, né, gente? Fala a verdade. O que tem de irmão por aí, sepulcro caiado, não é fácil. É ou não é verdade, meu irmão? É verdade. Tem um monte por aí. Ah, mas vamos lá. Gente, eu queria... Brincadeiras à parte, mas eu queria que você entendesse que você precisa encontrar em Deus, numa igreja local, o teu lugar. E quando você encontra o teu lugar, o Senhor, na sua graça, vai colocando outros ao teu redor. E, gente, às vezes bem difícil de lidar. Mas à medida que todos nós vamos entendendo o nosso papel, o nosso lugar, o nosso espaço no corpo de Cristo, quando nós deixamos o nosso orgulho, as nossas vontades, as inimizades, problemas, dificuldades que temos às vezes no relacionamento pessoal uns com os outros, a gente consegue formar um altar que vai revelar o próprio Cristo. Sabe por quê? Quando as pessoas que não são de uma igreja olham para uma igreja que as pessoas entendem que elas são pedras toscas que suportam umas às outras e dependem umas das outras para suportar as debilidades uns dos outros, e nessa igreja não tem comparação, nessa igreja não tem desavença, não tem briga, não tem inveja, não tem maledicência. As pessoas olham para uma igreja como essa e falam assim: uau, como é que eles conseguem? E não existe outra resposta que não seja simplesmente o Espírito Santo de Deus que traz unidade entre nós, em meio ao perdão, em meio a tantas situações que às vezes são difíceis de lidar. E é difícil para nós muitas vezes dar outra face, mas é isso que a Bíblia diz, e está faltando às vezes gravar isso no nosso coração. E aí Cristo é revelado, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, para a volta ou para a chegada do próprio Cristo. Mas os capítulos seguintes do livro de Deuteronômio, Moisés vai revelar um pouquinho mais os receios que ele já havia visto e sido revelados para ele através do Senhor. E ele vai dizer em alguns versículos a seguinte: eu sei que quando eu morrer e vocês entrarem na terra prometida, vocês vão se desviar dos caminhos do Senhor, vocês vão ser exilados, mas um dia vocês vão voltar para essa terra, a terra que mana leite e mel. E nesse dia, como diz em Jeremias, capítulo 30, Ezequiel, capítulo 36, versículo 40, eu vou tirar de dentro de vocês um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou colocar sobre vocês o meu Espírito, para que vocês possam me obedecer. E sabe, eu creio de verdade que nós vamos viver coisas tremendas do Senhor. Mas eu não quero chegar no lugar que o Senhor tem revelado, mostrado, prometido, ou alcançar bênçãos de Deus na minha vida, isso fazer com que eu venha me perder em algum momento. Senhor, se preciso for, Pai, por causa das minhas debilidades, da minha humanidade, que algumas dessas bênçãos e acontecimentos sejam postergados, porque nada é maior do que a Tua presença, Pai. Nada é maior do que o meu compromisso com o Senhor, Deus, e eu quero me manter firme, puro, constante, apaixonado pela Tua palavra, pela Tua presença, Deus. Deus, somos aqui pedras vivas, toscas, pintadas de cal, que precisam de tempos em tempos fazer manutenção e pintar de volta, Pai. E eu quero te pedir, Deus, hoje aqui nesse lugar, Pai, alarga as nossas estruturas, Pai. A santidade, a profundidade da Tua palavra em nossos corações, Pai. Se nessa noite, nesse culto aqui, você entender essa mensagem, você quer fazer um compromisso com o Senhor e falar assim: pastor, eu quero viver esse tempo novo de Deus na minha vida, eu quero chegar nesses lugares onde o Senhor quer nos levar e subir o nível da intimidade, do relacionamento, mas sou eu, pastor, que estou precisando fortalecer as bases. Eu te queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Senhor, não é porque a base está fraca, às vezes pode estar até forte, mas para aquilo que o Senhor quer me levar, eu sei que eu preciso de mais. E essa é a minha oração, não é só a sua. Aquilo que o Senhor tem me revelado, se eu não vigiar o meu coração, se eu não sondá-lo, se eu não firmar as bases mais profundamente na palavra, na santidade, na confissão de pecados, eu, você, nós podemos nos perder em meio às bênçãos do Senhor. E é bonito o texto, porque ele vai dizer que nós vamos chegar juntos naquele lugar. Mas além de tudo isso, o texto foi dizer para nós aqui no livro de Deuteronômio, de Isaías e de Jeremias e de Ezequiel, que Muitos de nós já tivemos corações de pedra. E talvez você veio aqui hoje nesse culto e o Senhor, na verdade, marcou um encontro com você nesse lugar. Você não veio aqui por acaso. E hoje o Senhor quer se revelar a você, e durante essa mensagem você vai entendendo algo que você nunca tinha entendido. Talvez é a primeira vez, você já foi em outras igrejas, ou já vem aqui há bastante tempo, mas você continua com um coração de pedra, que não consegue ouvir as direções do alto, ouvir a voz de Deus, as direções que Ele traz através da palavra dEle. E hoje Ele está aqui nesse lugar dizendo para você: filho, eu vou tirar o teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou derramar sobre você o meu espírito. E se essa hoje é a tua decisão, a tua vontade, sair daqui hoje acompanhado pela sua presença, pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, eu queria pedir para você levantar a mão onde você está. Eu quero orar junto com você. Onde você está? Sim, pastor, sou eu. Amém ali do lado, amém ali atrás, amém. Quem mais? Sei que Deus falou com mais pessoas. Amém aqui do lado, amém. Tem mais, ali em cima tem mais gente. Amém, amém. Onde você está? Pode levantar a mão.